diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Santo Deus, nós precisamos muito que o Senhor nos dê capacidade de compreensão, pois no exame das Escrituras, o examinar delas, nós só o fazemos porque cuidamos ter nelas a vida eterna. Nós queremos compreender, Pai, todo o Teu conselho, toda a Tua palavra, para que nós sejamos aperfeiçoados e cada vez mais parecidos com Jesus. Rumamos na mesma direção. Talvez não reajamos da mesma forma que Ele fez. Afinal, Ele era o Teu Filho unigênito, especial, que tinha um Espírito sem medida sobre Ele, que conseguiu cumprir perfeitamente Sua missão. Cabe a nós andar no Seu rastro. E é isso que nós queremos, Senhor. No nome dEle nós oramos, clamamos a Ti, Jesus. Vem nos ajudar. Amém. Por favor, sentem-se. Minha versão aqui variou um pouco do que vocês estão acostumados a ouvir. Eu vou falar na tradução mais comum desse verso, né? A minha graça te basta. É esse, assim, dessa forma traduzida que é mais conhecida das pessoas, dos leitores e leitoras da Bíblia atualmente. E ao pensar na carga que essa palavra, pois não é à toa que ela acabou ganhando essa espécie de publicidade, né? Ser uma via tão fácil no meio dos cristãos, por tudo que ela evoca, né? Por tudo que ela traz, numa condição assim que talvez a gente esteja de pura vulnerabilidade e de repente ouvir o Senhor dizendo, olha, a minha graça te basta. Só que o que nós vamos explorar aqui é um outro aspecto da graça. Estamos acostumados a falar da graça como, por exemplo, aquela demonstração, aquela ação graciosa de Deus quando nos regenera e nos faz novas criaturas. Somos acostumados a falar da graça de Deus quando há uma doença, uma enfermidade, ou uma porta de emprego precisa ser aberta, uma necessidade do dia a dia, da vida comum das pessoas. E aí, quando aquilo que desejamos acontece, como é que geralmente nós falamos? Alcancei uma graça. E esse estoque dessa graça de Deus em relação a essas coisas, de Ele nos cobrir com suas bênçãos, é inesgotável. Ele vai acontecer em vários momentos da sua vida, não só na sua conversão, mas pós-conversão. Então, a palavra graça, tão poetizada nas canções, também tão clássica nessa fala de Paulo, tem um outro aspecto que precisa ser entendido e na minha compreensão, mais complicada, mais desafiadora. Porque, se você não leu, depois você vai pensar um pouco mais sobre o contexto. O que é que Paulo está falando aqui? Qual o que está envolvido, né, nos entornos dessa expressão tão conhecida pelos evangélicos, a minha graça te basta? Está envolvido de um homem que teve uma visão tremenda. Paulo fala da própria experiência dele. E segundo a própria compreensão de Paulo, uma enfermidade, algum tipo de enfermidade que ele intitulou como espinho na carne, foi colocado como uma espécie de freio de mão. Para que Paulo não se soberbecesse, porque ele teve visões no terceiro céu, coisas assim, que ele disse que não tem como vocabulário, a gramática, a linguagem, expressar. Então a leitura que Paulo faz é o seguinte: Deus permitiu esse espinho na carne. Apesar de ser uma coisa muito incômoda, porque eu orei 3 vezes para que ele tirasse isso de mim. E aí quando eu orei para que ele tirasse isso de mim, qual é a resposta que o Senhor me dá? A minha graça te basta. Você percebeu a nuance diferente aqui? Estamos acostumados a ouvir e falar na graça como aquelas intervenções de reversões de quadro. Se estava doente, fica são. Se não tinha dinheiro, volta o dinheiro. Se não tinha emprego, volta a ter emprego. Mas aqui, Deus está falando que a graça é dada também mesmo quando a situação não muda. E isso é meio contraditório para o que a gente está acostumados a expectar, a almejar, a desejar. Pois se nós temos problemas, recorremos ao nosso Deus porque desejamos que Ele resolva os nossos problemas. Agora, se coloque você no lugar de Paulo. Imagina aí qual é o grande dilema que você tem para resolver com Deus. Uma causa que você quer trazer para Ele. Como você reagiria, se sentiria, se na insistência, buscando Ele de todo o coração, como diz a palavra, Jeremias 29, se o meu buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, supondo que você está fazendo isso, e Deus concorda que você está fazendo isso. Então você só está esperando Ele dar o ok, resolver o problema. E Ele não resolve o problema e te diz, a minha graça te basta. Esse é um outro aspecto da graça, mais difícil da gente digerir, mas muito importante para a nossa vida. É disso que eu quero falar nessa noite. Partindo desse texto, vamos consultar outros textos bíblicos. Por que, pastor, que é importante a gente parar nessa noite aqui para pensarmos um pouco sobre este outro aspecto da graça, que é o fato de Deus prometer a sua presença, de pedir para você confiar mesmo quando as coisas não mudam, mesmo quando desejamos que Ele faça alguma coisa, Ele não faz, Ele deixa que as coisas sigam o seu curso. Porque muitas pessoas têm entrado numa verdadeira queda de braço. Essa é a palavra, estão decepcionadas mesmo com Deus. Porque Deus não tem o poder para fazer e não está fazendo, e diz, quase num tom irônico que a graça basta, mas poxa, mas a graça nesse sentido, ela não é suficiente. Eu queria outra coisa. Eu não queria só a graça. A graça de ficar assistindo, de não ver as coisas mudarem, de não ter as coisas transformadas, eu não quero. Eu queria alcançar o que eu tanto estou buscando. E é nesse ponto, num ponto muito estreito, onde muitas pessoas chegam e a decisão que elas tomam aí será crucial. Se elas vão confiar em Deus apesar das circunstâncias ou não vão confiar. Você conhece as histórias. Jesus, quando andou na terra, você viu quantas pessoas o acompanharam de perto até o momento em que ele abria sua mão. Uma palavra metafórica aqui, dizendo quando ele dava comida, quando as pessoas estavam com fome. Quando ele curava quem estava doente. Mas quando essas coisas não aconteciam, então chegou um momento crucial na vida das pessoas que elas tinham que tomar a decisão. Ou elas continuariam seguindo a Jesus realmente porque ele dizia quem ele era, pelas promessas que ele fez, não só no mundo presente, mas no mundo por vir. E muitos deixaram Jesus porque, nesse sentido, vamos aqui fazer uma relação com a palavra de Paulo, a graça não bastava, a graça não era suficiente. Não sei se é com isso que você está lidando hoje, mas não se amedronte. Isso não vai fazer de você um crente de segunda qualidade, porque eu também lido com isso. É muito difícil a gente ver o que a gente vê acontecendo à nossa volta, acontecendo dentro do nosso lar, acontecendo dentro do nosso emprego, e a gente levanta clamor, e a gente busca Deus, e as coisas não mudam. E aí a esperança vai embora como a água de uma pia pelo ralo. E aí a gente começa a ser sacudido, a gente começa a ser provado. Desse tipo de coisa. Para que Deus permite o sofrimento na vida das pessoas? Afinal de contas, é para testar-lhes o caráter? Ou será que Deus não está intervindo na minha situação porque eu não tenho fé suficiente? E mais, se Deus sabe que a nossa necessidade é real e não faz alguma coisa por ela, seria justo acreditarmos que Ele é um Deus bondoso? São perguntas dificílimas de se responder. E nenhum ser humano tem a envergadura para responder essas perguntas. Temos exemplos de pessoas que sofreram bastante. Pessoas de Deus. Pessoas que tiveram experiências grandiosas com Deus, como o apóstolo Paulo. Você pode dizer que esse homem não tinha fé? Tendo feito o que ele fez. Mas chegou um momento na vida dele que Deus só tinha para dizer para ele é: a minha graça te basta. E você? Se fosse isso que Deus tivesse para dizer para você agora, hoje, você se contentaria? Como você reagiria? Você se perguntaria, ouviria até das outras pessoas que são tão estáveis na fé, que tipo de Deus é esse? Porque se ele sabe que há caminhos melhores, por que que ele não faz caminhos melhores? E aqui eu quero pedir licença para ilustrar essa frase final que eu acabei de dizer. Através de uma história, na realidade um drama, não sei se você já ouviu falar do livro ou do filme, O Caçador de Pipas. É uma obra feita em 2003 por Khaled Hassan, um afegão, morou nos Estados Unidos por um bom tempo, e nessa experiência o livro é a projeção da ficção que ele cria, e a história narra o drama da linda amizade entre duas crianças afegãs na década de 70, Amir e Hassan. Amir era filho de um pai rico, Hassan, filho do empregado de seu pai. O livro foi escrito em 2003, o filme virou filme em 2007. Não é recomendável para assistir com crianças, porque tem cenas muito fortes. E num concurso de pipas, ali no inverno, daquela região, Hassan era, o filho do empregado, era experto em pegar essas pipas que eles cortavam, e Amir vai ganhar esse concurso. Só que quando Hassan corre atrás da pipa num beco, ele acontece ali o grande ponto da virada que vai ser o drama do filme inteiro. Aí você tem que ler o livro ou assistir o filme, eu não vou contar o que acontece, mas acontece uma coisa muito triste. Amir assiste o que está sendo feito com Hassan, mas não faz nada. Então daí a Rússia entra no Afeganistão, ele vai embora, tenta de todas as formas conviver com essa culpa, não consegue, tentou incriminar o próprio Hassan, criou um problema sério, foi para os Estados Unidos, 20 anos depois ele volta para tentar consertar o seu erro. E aí então a história é séria. Mas por que que eu dei essa entrada sobre o caçador de pipas? Porque há um trecho muito interessante numa fala que eu acho que se encaixa aqui no que a gente está falando nessa noite. Amir tinha um desejo de escrever, contar histórias. Ele ganhou um livro de páginas em branco para começar a escrever. Ele escreveu para, se eu não me engano, seu tio, seu amigo, amigo do seu pai. Escreve uma história, ele lê e gosta muito da história. Então estava tomando café Amir e Hassan. Amir, o filho do homem rico, Hassan. E eu disse, olha, fulano deixou isso aqui para você, Hassan. Ah, o livro, a história, eu acho que ele gostou da minha história. Aí Hassan, curioso, que era apenas um servo, pergunta, de que trata o livro? Ah, o livro conta a história de um homem que ao encontrar um copo mágico, aprendeu que todas as vezes que ele chorava dentro do copo, suas lágrimas viravam pérolas. Ele era muito pobre, sabe, Hassan? Então um dia, a história termina, o próprio Amir contando para Hassan, a história termina com ele sentado em cima de uma montanha, de um monte de pérolas. Numa mão, uma faca ensanguentada, e no seu peito sua esposa morta. Hassan faz... Matou sua esposa? Para chorar e ficar rico? Pois é, Hassan. É uma história fantástica, uma história inteligente. E Hassan fica ali com alguns momentos encasquetado com a história e diz assim, Amir, eu posso fazer um comentário, uma pergunta a respeito dessa história? Pois não, Hassan? Por que que ele teve que matar sua esposa? Porque ele precisava que as lágrimas, precisava de lágrimas, com essas lágrimas elas se tornariam pérolas. Aí Hassan disse, não, disso eu já sei. Eu só não sei por que ele não cortou cebolas. Teria resolvido seu problema. A mesma sensação que eu fico em algumas pessoas que não se contentam com esse outro aspecto da graça. Por que que Deus precisa permitir que alguém morra tantas pessoas que oraram, que confiavam, que esperavam nele. Porque em vez de ver as nossas lágrimas fluindo por causa do sofrimento desse mundo, essas lágrimas não são simplesmente pelo fato de cortarmos cebolas. Seria muito mais simples a vida, mas não é. Então eu destaco aqui três ditos, três frases, três palavras, três conselhos de homens dentro da Bíblia, que eu acho que não vai ajudar a gente a resolver todos os nossos pontos nessa questão, mas vai ser realista o suficiente para nós podermos sair daqui tentando compreender esse quadro de uma forma mais ampla. A vida não é justa, você tem que botar isso na sua cabeça. Já dizia Salomão. Você já leu o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes não foi um livro feito para dar um chega para lá no otimismo das pessoas. Mas é uma grande obra-prima, como a de Khaled Hassan, onde o tempo é um problema. Tem gente que vive infeliz demais e vive tempo demais com essa felicidade, podia morrer. Por isso Salomão disse, mais vale um leão morto do que um cão vivo. Sabe, uns trabalhando na honestidade, outros na desonestidade, e o que ele percebe é o seguinte: não acontece nada com os injustos. Quadro parecido com a política contemporânea? Não, né? Só suspeita minha. Por que que os ímpios prosperam? Por que que os justos não prosperam? Por que que ser amigo de Deus é colher abrolhos, é colher espinhos nessa vida? Salomão falou de quão é duro você trabalhar para adquirir bens e riquezas. Você não pode levar. E você fica sempre preocupado se vai roubar. E você tem que contratar empresas de segurança para poder vigiar a sua casa. É seguro para cá, é seguro para lá. Pô, o cara tinha razão. É bom ter as coisas, mas você fica sabendo que ao ter as coisas, você vai ter a preocupação de perder essas coisas. Então a gente vive preocupado duas vezes. Primeiro por não ter nada, e no dia que tem, a gente fica preocupado em perder. Salomão deu uma dose de realismo e fala que a vida não é justa. Por que que a vida não é justa? Não é porque Deus está... Ele, como a causa primeira, gerando todo esse sofrimento. É aqui onde você tem que parar para refletir. E deixar de ouvir um pouco muitas falas superficiais e clichês que as pessoas repetem por aí afora. A vida não é justa, gente. Não é porque Deus queira isso. A vida não é justa porque as pessoas, elas são injustas boa parte das vezes. Olha só. Olha só para a sociedade, pode olhar em qualquer recorte, momento histórico da vida da humanidade, você vai encontrar isso. Pessoas ambiciosas, egoístas, que só querem, só pensam em si mesmas, em si mesmadas, que não estão nem aí para ninguém. Se tiver que passar por cima, passa mesmo. Então a vida é injusta. Então pensar nesse outro aspecto da graça, de que será possível que Deus não vai reverter o seu quadro, é porque tem muita coisa complexa em jogo que a gente também não tem a capacidade de resolver. A gente reclama, reclama, reclama com Deus por que as coisas são assim. Mas se Ele botar isso no nosso colo para a gente resolver, nós não temos capacidade. Sabe o que eu fico admirado com Salomão? É que em Eclesiastes o cara consegue encontrar tanta coisa para desmotivar você a seguir a Deus. Mas no final, ele diz assim, a suma de tudo é, tema Deus e guarde seus mandamentos. Parece loucura isso, né? Não há um pingo de sensatez, mas há. Salomão viu muita coisa da terra, do aqui, do agora. Mas com a sabedoria que tinha, ele sabia que a eternidade não é apenas utopia, que a eternidade é uma grande possibilidade, que vale a pena investir e acreditar nisso. Então hoje você está pedindo alguma coisa para Deus como eu estou, precisamos equilibrar essa balança. Deus vai me curar, pastor? Vai. Quando? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode não ser ao longo de sua vida. Mas uma coisa é certa. A última bola de bilhar que Deus vai derrubar nessa sinuca vai ser na eternidade. Ali não tem outra página pós-fácil. Não existe nada depois disso. Então ele está colocando toda a autoridade dele, todo o nome dele na risca com base nessa eternidade. Vai caber então as nossas escolhas, o que a gente pensa, pelo que a gente vê, pela experiência de vida. Aí lembro-me da história de um homem que estava numa cama de hospital, um pastor foi visitá-lo, estado terminal de câncer, e nessa visita disse: pastor, não abre nem sua Bíblia para você falar de Deus para mim aqui. Faz muito tempo que eu abandonei essa ideia de Deus, não acredito em nada do que a Bíblia diz, orei muito tempo para que ele curasse meu câncer, e cá estou eu e mais, não só eu, vi minha mãe morrer com a mesma doença que hoje me mata. Então o pastor deu um tempo de silêncio, assim, perguntou: e sua mãe, quando ela estava com câncer, o que que ela fez? Aí houve um outro silêncio. Ela agradecia a Deus todos os dias. Incrível. A mãe sofre a mesma doença do filho, mas a mãe não se revolta, não pragueja, mas espera, confia. Você vê como é que é a vida? A vida nem sempre é justa. A vida é difícil mesmo, gente. A gente precisa encarar isso de frente. Tem muita coisa em jogo. Se Deus fosse intervir em toda a situação, seríamos apenas marionetes, ou no mais esdrúxulo de tudo, um circo de pulgas. E você sabe que a vida não é tão simples. Segundo, no mundo tereis aflições. Quem foi que disse isso? Vocês lembram quem foi? Quem disse isso? Jesus de Nazaré, teu Salvador. Ele disse isso. Já dizia isso. E aqui destaco uma outra coisa importante. Se na primeira fala de Salomão, ao resumir o livro de Eclesiastes nessa frase, que a vida não é justa, então você vê que o problema surge dentro do próprio homem, na sociedade. Aqui, Deus, ele entra no jogo também com a gente e está dizendo o seguinte: Salomão, tudo bem, ele podia falar o que ele quisesse, porque ele era humano, falho como a gente. Eu queria ver Deus entrar aqui no jogo, passar o que a gente passa. Pois é, ele fez isso quando Jesus entrou no mundo. E ele disse: no mundo tereis aflições. Aí um profeta, muito antes de Jesus nascer, falou certa vez assim a respeito dele, sem saber que seria ele, que Jesus seria um homem de dores, Isaías 53:3, e experimentado no sofrimento. Outro texto, de Isaías 63, versículo 9, diz assim, ó: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Olha, irmãos, nós não podemos sair daqui com garantias de que Deus vai atender o nosso pedido de oração. Mas é fato, de acordo com esse texto aqui, que ele sofre quando você sofre. Ele chora quando você chora. Há essa empatia, como se diz aí, nos livros de linha de autoajuda, principalmente dos alcoólicos anônimos, mas eu acho uma frase, uma sacada fantástica, que dor compartilhada é dor diminuída. Talvez isso não faça nenhum sentido para você, mas para pessoas viciadas em drogas, viciadas na bebida, quando sentam com as pessoas que estão na mesma condição, o ato de narrar seu sofrimento, por incrível que pareça, diminui a dor. Veja Jesus fazendo isso. Ele sentando do seu lado, está aqui conversando com você, você do lado, chorando seus botões, dizendo: eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. Ele está botando a mão no seu ombro e dizendo assim: eu sei o que é isso. Você vai mentir para Deus hoje? Você vai dizer que às vezes isso não serve? Talvez não seja o suficiente, talvez não seja o que você queria, mas pode ser uma nova forma de entender que a graça dele te basta. por último. Escutamos, a vida não é justa. No mundo tereis aflições, mas Jesus fecha a frase. Tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. E no corpo trago as marcas de Cristo. Quem disse essa frase? O próprio Paulo. Foi ele quem disse trazer as marcas. Marcas como, por exemplo, no dia que o carcereiro de Filipe quase daria fim à sua vida, levou uma surra e chibatada naquela noite e ficou as vergonhas nas costas. Ali era uma das marcas, das muitas marcas que Paulo carregou no seu corpo. Então nós temos um retrato de que a vida não é justa. E cada um traz o seu corpo, porque o corpo é performance. O corpo traz uma linguagem, o corpo traz uma mensagem. Quando você olha no rosto de alguém que está triste, essa emoção que é interna consegue atingir você. É impressionante, por isso que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Irmãos, Deus sabe que nós trazemos as nossas marcas. Ele não prometeu que estaríamos livres delas, mas que nós as vamos carregar. Quais são as suas? Fale para Ele em oração. Ele sabe o que é conduzir essas marcas. Ele sabe que você está há um tempo grande de espera. Ele sabe. Por exemplo, Isaías 54, quando o Senhor falava de Israel, que houve um momento que teve que deixar Israel sofrer um pouco por causa da desobediência. Ele diz assim, 54 de Isaías, verso 7. Por um breve instante eu a abandonei. Você se sente assim? Eu já me senti assim. Jesus se sentiu assim. Davi se sentiu assim. Então qualquer um pode se sentir assim. Isso não é um pecado. Isso é realismo. É a vida como ela é. Dura. Fria, às vezes. Mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Isso é promessa. Promessa para você e promessa para mim. Você traz o seu corpo, as marcas do que é servir a um Deus que te diz só que a minha graça te basta. Então essas marcas, elas vão ser trocadas por coroas de vitória e por uma recompensa imensurável. Imensurável. No próprio contexto da fala de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, a leitura do texto que nós falamos lá, ele diz assim no capítulo 4, versículo 16 até o 18, por isso, nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. O que é isso? Marcas. Seu cabelo começou a ficar mais branco, ou calvo. As pessoas percebem que o teu semblante é semblante de uma pessoa cansada, estressada, estafada. É, meu irmão. Servir a Deus não é só sorriso, não. A gente sabe disso. Mas por que que Paulo disse que mesmo assim ele não desanimava? E ele não falou por ele, falou por outras pessoas. Não desanimamos. Interiormente estamos sendo renovados. Dia após dia. Vou dizer uma coisa para você. A misericórdia de Deus, ela não é vendida em atacado. Você vai ter que buscar uma dose diária que vai servir aquela cota só para aquele dia. Tem semana que é uma bênção, tem semana que é uma desgraça. Tem mais, não vamos nem pensar num ciclo semanal, vamos pensar no dia. Quando você acorda de manhã, toma aquele café gostoso com sua família, você consegue orar com concentração, coisa que você não fazia há muito tempo. Aí tudo dá certo. O dinheiro do serviço que você fez caiu na conta. Você entra no seu carro, vai trabalhar. Aí quando chega na metade do dia, bum, péssima notícia. Ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo outro. E toda aquela alegria, você acordou de manhã, foi por água abaixo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, paradoxal, né? Paulo chamou o sofrimento do ser humano de leves. são momentâneos e leves e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, frase final de Paulo, fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, como é que nós vamos lidar com esse outro aspecto da graça? Esperança, irmão. Esperança na ressurreição. A ressurreição é o consolo. A ressurreição é o consolo. Você quer saber que é um consolo? Olha só o que é que diz o mesmo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos, dos versos 13 a 18. Olha só o que, que ele diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E esse dormir pode ter vindo por causa de um câncer, pode ter vindo por causa de um acidente de trânsito, pode ter vindo por causa de uma bala perdida, mas eu quero que vocês não sejam ignorantes a respeito desse inimigo terrível que está na vida e que por isso que faz a gente reclamar e até entender que a vida não é justa. Não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se tristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Aí onde estava a esperança daquela vozinha, daquele vozinho, da mãe, do irmão, do tio, do pai, por que que ele não rasgou a Bíblia dele? Por que que ele não amaldiçoou o nome do Deus dele e morreu? Porque ele tinha esperança, igreja. Ele acreditou que, no que Jesus disse. E Jesus disse assim, ó, ele morreu, ressurgiu. Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Verso 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então assim, sei que você está acostumado a ouvir e a sensação e a impressão que a palavra graça te passa é de reversão de problemas. Mas existe um outro aspecto da graça que não pode ser ignorado. Que é esse que Deus diz para Paulo. Mesmo com espinho na carne, minha graça te basta. Esse espinho não poderia ter sido feito, dado por Satanás, sabe por quê? Porque Satanás não tem interesse que as pessoas sejam humildes. E Deus queria que Paulo fosse humilde e permitiu que isso acontecesse com ele. Mas uma boa notícia é que o que aconteceu com Paulo necessariamente não precisa acontecer contigo. Comigo. A graça de Deus tem sido suficiente. E somente quando você passar por essa cortina e ver a vida eterna, viver a eternidade do outro lado, e ver o que é o lago de fogo, e ver o que é a salvação eterna, entenderemos a proposta do porquê que a graça de Deus é suficiente mesmo que tudo não seja resolvido. Olha, talvez Deus permitisse apenas que cortando cebolas fizesse a gente chorar. Seria muito melhor. Seria muito mais simples. Eu concordo, eu preferiria assim. Eu preferiria chorar cortando 1000 cebolas. Do que chorar vendo teu filho não passar no vestibular. Do que chorar porque tua empresa não vai para frente. Chorar porque as pessoas que a gente ama morrem. Eu preferiria que a gente não chorasse por essas coisas. Porque não deu certo. Porque que casamentos acabam. Amizades se rompem. Esperanças se frustram. Seria um mundo muito melhor se a gente só chorasse porque cortássemos cebolas. Mas a vida não é justa. mas Deus é justo. E apesar de tudo, Ele ainda convida você, apenas creia em mim, porque eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Que Deus nos abençoe.